Olá, bom dia. Queria agradecer a todo mundo que veio assistir a palestra. Solicitar aqui que vocês desliguem os celulares, coloquem no modo silencioso, eu também já fiz isso. Não gosto de me apresentar muito, mas meu nome é Kim Zaidan. Eu participo há algum tempo da comunidade do Ubuntu BR, já fui editor da Linux Magazine, coordenei alguns projetos de inclusão digital em algumas ONGs, e hoje estou trabalhando na eMasters, portal eMasters, que é um portal de desenvolvimento para desenvolvedores. A gente teve um probleminha aqui que não coube a apresentação, mas enfim, vamos tocar e seguir para frente. Falar um pouquinho para vocês sobre a importância do software livre para a cultura digital. Bom, para começar, pessoal, o que eu queria falar para vocês é sobre a ciência da computação. Ela é uma ciência bastante recente. Se a gente pensar que esse aqui, ó, o ENIAC, foi o primeiro computador criado no mundo. Ele foi o primeiro computador sem partes mecânicas que atrasavam os cálculos, né? Ele foi criado em 1945, no finalzinho da guerra, para realizar cálculos balísticos, mas ele só foi divulgado a existência dele depois que a guerra acabou, em 1946. Então, se a gente pensar nisso, a gente pensa aí que a ciência da computação, a ciência muito recente, começou a surgir nesse momento aí, na prática, porque ela já existia em teoria um pouco antes, começou a existir aí há 70 anos no máximo, né? E é interessante a gente pensar também que ela teve a contribuição de muitas outras ciências aí, né? Dentre algumas, todas essas aí, inclusive ciências que vieram das humanas, né? Da linguística, por exemplo, na construção das linguagens de programação. E se a gente pensar, a gente saiu em 70 anos disso aqui, para uma imagem, para as linguagens de código que a gente tem hoje, né? Bom, nos anos 60, pessoal, a gente começa a ter uma transformação nesse universo da computação, né? Ela começa lá em 45, vai se desenvolvendo até esse momento aqui, nos anos 60, que é um divisor de águas. Até esse momento, eu não sei se todos que estão aqui sabem, talvez a maioria de vocês saibam, que todo software, na verdade, não existia essa dicotomia entre software livre e software proprietário. Todo software era livre. Inclusive, não existia esse conceito. Porque o importante, pessoal, era isso aqui, ó, era vender esse trambolhão aqui. Imagina que você tinha uma empresa, chegava um vendedor na sua empresa e falava assim, ó, eu quero vender um computador para você. Você olhava para aquilo e falava, o que eu vou fazer com isso? Ele te falava, o que você quiser. Eu te dou o que você quiser. Você precisa calcular a sua folha de pagamento? Eu te dou o programa da folha de pagamento. Você precisa tirar pedido? Eu te dou um programa que tira pedido. E os programas, como as linguagens de programação eram muito mais simples, eles vinham com código fonte. Né? Era o Basic era uma linguagem interpretada, era uma linguagem muito usada na época, por exemplo. Então, não tinha nem como eu esconder o código fonte, não tinha distribuição binária como a gente tem hoje. Bom, então essa época aqui, pessoal, é a época da IBM, né? IBM foi uma das precursoras aí da informática. E o importante, o que dava dinheiro, eram os hardwares. E os hardwares eram bem grandes, como vocês puderam ver. Grandes servidores que serviam para realizar tarefas as mais diversas dentro das empresas. Uma curiosidadezinha, talvez as pessoas não saibam, vocês saibam que Olerit, chama Olerit por causa da IBM. Hermann Olerit, que foi um migrante alemão que fundou a IBM, um dos primeiros usos dos computadores nas empresas era calcular a folha de pagamento. Então, hoje a gente chama Olerit por conta da IBM, que o fundador da IBM chamava, o sobrenome dele era Olerit, Hermann Olerit. Então, para vocês verem a íntima relação aí que essa empresa tinha com as empresas nessa época. Bom, nos anos 70, começa a dar uma outra guinada, né, pessoal? Nos anos 70, algumas empresas começam a perceber que elas podem tirar dinheiro, não só do hardware, mas daquela outra componente ali, que é o software. Dentre essas empresas, Microsoft e Apple, que a gente conhece hoje, né, começam a perceber, foram as primeiras a apostar nesse modelo, né, que elas poderiam gerar renda a partir não só de hardware, mas também de software. E começaram a fechar o código-fonte dos seus programas. Bom, talvez o que eu vou falar aqui, algumas pessoas já sabem, mas eu espero dar uma outra visão para vocês em relação a isso. E eu espero poder surpreender vocês. Bom, nesse momento é a vez dos desktops, pessoal. Então, os desktops surgem aí na década de 60. E é importante lembrar também que o Unix é o sistema operacional mais avançado nesse momento, na década de 70. Né? Só que ele não roda nesse universo aqui dos desktops. Ele roda lá naqueles servidores grandões que a gente viu anteriormente. Então, o Unix, a tecnologia na qual o Linux e outros sistemas são baseados, não é uma tecnologia tão nova quanto a gente imagina. Era uma tecnologia que já vem sendo amadurecida aí há pelo menos 40 anos. Bom, nesse momento aqui, em 1984, Richard Stallman, que inclusive está aqui, né, no FISL, ele inicia o projeto GNU. O que acontece? Nesse momento aqui, a gente já não tem mais nenhum sistema operacional com código aberto. Então, esse cara aqui, que vocês podem tentar, ele não é muito simpático, mas vocês podem tentar conversar com ele um pouquinho, ele se revolta enquanto isso, porque ele é um dos hackers dessa geração antiga. Ele viu essa mudança toda acontecer. Para a gente, hoje, é um paradigma muito diferente. Né? A gente já nasceu nesse universo onde já existia o software proprietário. Ele não. Ele viu essa mudança, essa transição toda ocorrer. E lá em 1984, a maioria daqui talvez fosse bem novo, enfim, ou nem tivesse nascido, ele se revolta em relação a isso, né? E resolve criar o projeto GNU, que era a tentativa de criar um sistema operacional que fosse totalmente livre. E para fazer um sistema operacional, pessoal, não é algo tão trivial quanto a gente imagina, né? A gente tem que criar peça por peça do todo o sistema, né? Eu faço uma analogia um pouco com a questão do carro. Criar um sistema operacional é como criar um carro. Tem algumas pessoas que fazem o seu próprio carro, mas não são muitas, né? Mas é interessante da gente poder ter esse conhecimento difundido. E foi isso que ele começou a fazer. Ele começou a criar ferramentas, uma por uma, para fazer esse carro, né? Começou criando um compilador C, começou criando um editor de texto, um assembler, um link editor. Inclusive, foi criando as ferramentas para poder chegar nesse resultado aqui. Bom, aqui eu teria um vídeo, mas acho que ele não está... A rede aqui está muito devagar e ele não está conseguindo pegar. Mas o importante é falar para vocês desse espírito onde nasce o software livre. Esse espírito vai mudar os diversos movimentos de cultura digital que surgem depois. E ele nasce dentro desse ambiente aqui, da academia. O Richard Stallman, ele trabalhava no MIT. Ele era um pesquisador do MIT, que é uma das principais institutos de pesquisa do mundo até hoje, nessa área de tecnologia, e que foi um dos pioneiros nas pesquisas da ciência da informação e da tecnologia. Né? E ele, quando resolve criar esse projeto, ele falou assim, bom, eu não vou compactuar com esse modelo que está surgindo agora de software proprietário. Eu sou um desenvolvedor de software, eu sei fazer um sistema operacional, eu sou como aquele cara do carro, né, que constrói o carro, Então eu vou construir um sistema operacional para mim e vou permitir com que as pessoas consigam utilizá-lo. E eu vou fazer isso sozinho se preciso for, mas se tiver alguém que queira vir comigo, pode vir comigo. E foi isso que ele fez, né? Ele começou a fazer e nisso ele criou todo um movimento mundial, que é o movimento de software livre, que depois se espalhou, cresceu e se espalhou. E qual que é esse espírito aqui da academia, que é o espírito ao qual ele pertencia, né? É o espírito da ciência, né, pessoal? É esse espírito que foi criado, a ciência moderna aí, a partir de Isaac Newton, por exemplo, que tem essa frase famosa: se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Né? É o espírito da ciência que se constrói a partir de bases construídas por outros. Né? É o espírito da colaboração, é o espírito do compartilhamento, é o espírito do intercâmbio e da avaliação por pares. Então, tem um documentário que chama Revolution OS, que ele até fala isso. Né? Ele explica, ele fala, como que eu vou poder me apropriar das pesquisas das outras pessoas se eu não posso olhar o código-fonte delas? Se eu sou um cientista da computação e não posso ter acesso à pesquisa delas, como que as outras pessoas vão poder aproveitar da minha pesquisa, aferir a minha pesquisa, se elas não podem olhar o meu código-fonte? Então, ele, dentro da academia, naquele momento, ele percebe que esse modelo não era um modelo produtivo para a ciência e para a humanidade, em geral. Então, ele resolve quebrar com isso. E é o modelo que levou a gente à universalização do conhecimento, né, pessoal? E é interessante a gente prestar atenção também que quando se fala de software livre, a gente pode estar falando de três coisas diferentes. Às vezes vocês vão assistir uma palestra que vocês vão ver uma delas apenas. Às vezes vocês vão ver as três. E às vezes vocês vão ver duas, quem sabe. Então, quando se fala de software livre, a gente pode estar falando de uma categoria de software que se difere de softwares que são proprietários. A gente pode estar falando de um modelo de desenvolvimento específico. E a gente está falando também do movimento sociopolítico, que se criou em torno desse modelo de desenvolvimento de software. Então, a gente tem que ter a ideia completa do que é o software livre e do ambiente onde ele nasceu. E aí, é interessante pensar que o Unix é o sistema operacional mais avançado até hoje, né? E quando ele quis criar o sistema dele, o Richard Stallman, lá atrás, ele não quis simplesmente criar um sistema operacional qualquer. Ele se baseou naquilo que era o mais avançado na época, que era o Unix. Né? E, inclusive, ele quis dar um passo à frente. Ele pensou em colocar a cereja do bolo, que seria o quê? Avançar um pouco mais. Que seria fazer um sistema operacional aberto, que todos pudessem usar, e que tivesse um hardware, um microkernel, que é um kernel diferente do que era utilizado até então, que era o kernel monolítico, né? Que era considerado uma arquitetura mais avançada na época. Bom, em 1991, entrou uma outra pessoa aí na jogada. Eles começaram a criar o sistema operacional deles, peça por peça, do que faltava. Entrou esse cara em 91, ele era um recém-formado na Universidade de Helsinki, na Finlândia, com 21 anos, e o projeto dele foi um kernel para o sistema GNU, que estava sendo construído desde 1984. Então ele colocou a peça que faltava naquele quebra-cabeça e fechou o sistema operacional GNU. Por isso que às vezes vocês vão ver algumas pessoas falando que não é o certo, não é a gente falar Linux, mas GNU Linux, né? Porque a gente não pode falar que chamar o carro pelo motor, né? Pelo nome do motor. Eu não uso um V8, eu uso um Gol, enfim, eu uso um Zetec, eu uso um Fiat, né? Então ele apareceu e nesse momento, quando ele colocou essa última peça que faltava, nasceu o Linux. E nesse momento, na mesma época, concomitante aí nos anos 90, surge um outro player que é muito importante, tanto para o software livre como para os movimentos de cultura digital que surgem depois, que é a internet, que é fundamental para a gente entender esse universo. E tem algumas semelhanças à internet e ao software livre, né? Uma delas, a mais óbvia, é que a internet também surge no ambiente acadêmico, né? Algumas pessoas costumam falar que a internet nasce dos militares, mas ela nunca foi uma rede militar. Ela surgiu na academia, sempre foi uma rede acadêmica, e mais financiada por dinheiro dos militares, né? A ARPANET, que foi a rede que deu origem à internet de hoje. Bom, e com o surgimento da internet, o software livre também se beneficia bastante desse movimento, porque quando o Richard Stallman lá atrás falou assim, eu vou criar um sistema operacional livre e quem quiser venha comigo, os primeiros que perceberam a vantagem disso, de ter isso, foram as pessoas que estavam na academia, os professores e as pessoas que pensavam como ele, daquela forma, opa, agora eu tenho como ensinar os meus alunos a escrever código. Agora eu tenho como eu tenho uma forma de passar o meu conhecimento para outros pares. Enfim. E a internet, que foi conectando as diversas institutos de pesquisa, as diversas universidades, foram as primeiras a se engajar nesse projeto, no projeto GNU, né? Nessa ideia de criar um sistema operacional livre. E isso propiciou uma maior colaboração dentro dos projetos, e os projetos cresceram, obviamente. Né? E quando a internet também sai das universidades, o software livre sai com ela. Né? É assim que surgem as distribuições, não sei se vocês sabem. Alguém sabe como surgem as distribuições? Alguém tem ideia? Bom, as distribuições nascem dessa forma. Então, as universidades elas começam a pegar o sistema GNU, o sistema operacional GNU, que ele é todo modular, né? Então eu tenho um kernel, um compilador, um ambiente desktop, um editor de texto, etc. Eu junto tudo que é interessante para mim, para os meus alunos, do meu curso, e disponibilizo para eles dentro da rede da faculdade. De forma que tudo que eles precisam para seguir o curso na área de tecnologia, etc., está lá disponível. Então eles poderiam baixar esse software, né, já montado de uma forma, já distribuído de uma forma que seria útil para eles. E eles distribuem isso primeiramente dentro das redes das universidades e depois para fora também. Então, assim que surgem as primeiras distribuições Linux. E por isso que a gente chama de distribuição, porque era uma forma de distribuir esse software. E aí, com a explosão da internet, o número de usuários de software livre também explode, né? Isso é bem fácil de entender. E nessa época também surge um dilema aí, que é o qual? Qual seria o modelo econômico a se adotar? Porque o software livre começa a se expandir, a crescer, e as pessoas começam a se perguntar, mas, poxa, o software livre é tão interessante, é de graça, ele propicia essa rede de conhecimento, mas como que a gente, qual vai ser o modelo econômico que a gente vai adotar para tornar esse crescimento continuado e sustentável? E essa é uma pergunta que todo projeto de software livre tem que responder até hoje, né? Obviamente que não é o modelo tradicional, o modelo de venda de caixinha, né? Onde você vai lá e compra uma caixinha com software. Esse modelo, a internet destruiu, né? Hoje a gente tem o download. Então, a gente não tem mais necessidade de ir numa loja comprar um software. Né? Se a gente compra, a gente ainda baixa ele da internet, da mesma forma. Né? Então, essa é uma pergunta que todo mundo tem que se responder. Os meus amigos aqui da Metamáquina, que tem o stand aqui com a impressora 3D, eles também têm que tentar responder essa questão, né? Como que eu, vendendo hardware livre, vendendo software livre, posso fazer para ainda assim tornar ter um modelo de comercialização que seja ético e, ao mesmo tempo, lucrativo. Algumas empresas que a gente conhece tiveram mais sucesso na resposta disso. Então, a Red Hat, por exemplo, que muitas pessoas conhecem, foi uma das primeiras empresas baseadas no modelo de software livre e que teve muito sucesso. E, recentemente, no ano passado, eles atingiram $1 bilhão de dólares de faturamento. Mas, certamente, não é o modelo anterior de venda, de comercialização de um produto, né? Então, passou-se a explorar mais a personalização, os serviços, a customização em cima desse software, né? De forma a tentar manter a ética do conhecimento com o comércio, o negócio e o modelo mais sustentável de comercialização. Então, esse é o quadro, né, pessoal. O software livre nasce desse mundo, aí, desse universo, né, da academia e da internet. Então, os padrões de internet, eles também se basearam no modelo de software livre. Algumas pessoas aqui, talvez não tenham idade para saber, mas, por exemplo, até 20 anos atrás, por exemplo, se você quisesse montar uma rede na sua casa, seria caríssimo, que você teria que comprar o roteador de uma marca, a placa de rede da mesma marca, o cabo da mesma marca e o switcher da mesma marca. Porque os padrões não eram unificados, né? Então, custava muito caro e os fabricantes cobravam quanto eles queriam. E hoje em dia, não. Hoje em dia, como os padrões foram padronizados, né, são padrões abertos de conexão, e a rede que a gente tem em casa ela funciona da mesma forma que a internet do lado de fora, com os mesmos protocolos, esse custo baixou bastante, né? Por quê? Porque quando foi pensar num protocolo de rede de comunicação, pensou-se num modelo que fosse semelhante ao modelo de software livre, né? E que propiciasse essa colaboração, essa troca. Então, hoje em dia, qualquer um aqui, se quiser montar uma fábrica de placa de rede, pode. Vai ter que ler as especificações do que ela tem que implementar e criar o seu hardware. Os chineses fazem isso. Eles não se envolvem muito na criação das tecnologias, mas eles vendem de tudo. E aí a gente tem o universo da cultura digital, que surge a cabo de toda essa história, né? Então, como a internet, o software livre e a tecnologia em geral, ela teve um crescimento nos últimos 20 anos que foi vertiginoso, a tecnologia passou a invadir a nossa vida e ter uma participação transversal, de forma que todo o conhecimento hoje passa, de alguma forma, pelo universo da tecnologia, né? E isso causa uma transformação em várias áreas do conhecimento que a gente tem hoje, nas diversas áreas da vida social. Por exemplo, na educação. A educação é um dos principais exemplos que a gente tem, né? Tem algum professor aqui? Então, os professores devem sentir isso na pele, né? Como que a gente fazia, alguns anos atrás, se a gente queria aprender alguma coisa? As opções, antes de ter internet, enfim, por exemplo, as opções eram muito poucas. Você podia chegar para alguém mais velho e perguntar, você podia ir numa biblioteca e procurar sobre aquele assunto. Digamos que eu tivesse uma ideia, que eu queira saber sobre a vida de uma bactéria ou de uma planta. Teria que ir para uma biblioteca, teria que procurar uma enciclopédia, teria que ir para até algum professor. Então, o professor ele detinha mais esse monopólio do conhecimento. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode, sobre qualquer assunto que queira saber, vai até a internet, digita, e ela encontra um universo enorme de informação, né? E essa relação professor-aluno muda. Não tem como não mudar diante disso, né? Então, o professor está na sala de aula hoje, e os alunos já estão olhando o que ele está passando na lousa. Estão olhando se ele está falando certo, estão olhando o que tem a mais, a menos, né? Então, a forma de se educar hoje tem que mudar também. E uma das formas é esses recursos educacionais abertos. É um movimento que surge quando as pessoas começam a pensar que a educação poderia ser mais parecida com a internet e com o software livre. Então, eu começo a pensar assim, por que que eu não posso compartilhar os meus planos de aula com colegas da mesma matéria que eu? Por que que eu não posso saber o que que eles estão dando? O que que funciona com eles? Né? Quais são as dúvidas que eles têm? Por que que eu não posso trocar exercícios, etc., com eles? E é isso que se faz com os recursos educacionais abertos. Eu posso disponibilizar o meu material para outros professores e outros professores podem disponibilizar eles para mim. Então, criam-se comunidades e iniciativas voltadas para isso. Uma delas aqui, ó, por exemplo, que é interessante, a Secretaria de Educação de São Paulo disponibilizou material didático para download, né, sobre uma licença Creative Commons, uma licença aberta que permite a distribuição. Né. Eu tentei muito achar essa notícia depois para fazer a palestra, acabei não conseguindo. Mas teve, eu li em determinado momento, teve uma cidade no interior do Nordeste que ela não se sentia contemplada nos livros de geografia com a geografia local. Então ela acabou pegando um desses materiais que a Secretaria de São Paulo disponibilizava, contratou um geógrafo local da cidade e fez uma impressão daquele livro com um capítulo a mais que aquele pesquisador local escreveu. Então, é uma forma de você socializar esse conhecimento e permitir usos que não seriam possíveis antes disso. Dados abertos é uma coisa interessante também. Então, eu começo a pensar como que seria, caso a gente pudesse questionar dados governamentais, da mesma forma como a gente baixa um software livre, um repositório. Por que que esses dados que já são públicos, por exemplo, não podem estar acessíveis para todos, da mesma forma como os softwares livres estão acessíveis para as pessoas em repositórios? Né? Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, como Transparência Hacker, que é uma comunidade de hackers, jornalistas e pessoas envolvidas com tecnologia, não só da área de tecnologia, mas que têm interesse nisso, que se juntam para pesquisar formas de melhorar a transparência dos dados governamentais. E a gente tem, inclusive, infelizmente a rede aqui está bem devagar, a gente tem, inclusive, iniciativas do próprio governo. Então, a Câmara dos Vereadores de São Paulo fez um hackathon, uma competição com as pessoas que... para que os hackers, um concurso para que elas utilizassem os dados abertos que a Secretaria que a Câmara Municipal estava disponibilizando. Então, iniciativas dentro do próprio governo. E a gente tem o Creative Commons. Né? O Creative Commons ele é pro... para o universo da cultura, a mesma coisa que o software foi para o universo da tecnologia. Né? Os softwares livres eles têm uma estrutura legal que as licenças dele permitem que a gente faça esse uso. Né? Esse uso mais social do software. Por quê? Porque foi criada... Quando você compra um software, não sei se vocês sabem, se você chega numa loja e compra o Windows, por exemplo, uma caixinha com Windows, você não está comprando o Windows. Você está comprando uma licença de uso do Windows. Ele não é seu, você não pode fazer o que você quiser com ele. Então, quando você instala ele lá, que tem aquele texto enorme que ninguém lê, né, aquilo lá está dizendo tudo que você pode ou não pode. É uma licença, é um acordo. Né? Você está pagando pelo direito de fazer certos usos daquele software. E o software livre, ele criou uma licença que, ao invés de restringir, ela é permissiva, ela permite com que você faça vários usos. Né? E o Creative Commons é a mesma coisa. Você tem licenças flexíveis para o universo da cultura. Então, a gente tem, por exemplo, sites como esse aqui, que é o Jamendo, que ele tem mais de 370 mil faixas de música, todas elas em Creative Commons. A maioria não permite o uso comercial, mas algumas, inclusive, permitem esse uso mais... Algumas, inclusive, permitem um uso comercial. Então, você pode baixar ela e fazer o uso numa propaganda, num filme, etc. E isso estimula uma circulação de cultura que não existiria sem isso. Provavelmente, os artistas que estão aqui teriam um público, uma audiência muito menor, se não fosse essa forma de circulação. A Wikipedia é o maior exemplo, né, pessoal, do Creative Commons. Então, tudo que está na Wikipedia está sobre Creative Commons. Né? E tem muito preconceito sobre a Wikipedia. Os professores, eu espero que nenhum de vocês aqui tenha essa postura, sempre acabam falando, não quero Wikipedia como no seu trabalho. Né? Mas é um preconceito de achar que formas colaborativas do conhecimento não tem validade. Já tem várias. Né? E essa forma colaborativa que gerou a maior enciclopédia que o universo que a humanidade já viu. Né? E é de que forma? Com as pessoas contribuindo. E ao contrário, pessoal, por ter muitas pessoas olhando e contribuindo, os erros, eventuais erros que possam surgir, eles são corrigidos muito mais rápidos. Né? Então, na verdade, se você passa um trabalho para o seu aluno e ele nem abriu o verbete da Wikipedia e deu uma lida, ele não fez nada. Se ele não fez isso, esse é o mínimo que ele deveria ter feito. É dar uma olhada na Wikipedia e ver sobre o que se trata. Então, na verdade, os professores deveriam exigir que todos os alunos tivessem a Wikipedia lá na bibliografia, e não o contrário. Né? É óbvio que você não pode se fiar somente nessa fonte de conhecimento, porque ela é uma fonte terciária, enfim. Mas ela não pode ser descartada, simplesmente. Né? Infelizmente, os vídeos não estão rolando aqui. Bom, eu tenho Wikipédias, wikis, né, essa cultura do wiki, sobre várias coisas, não só sobre a Wikipedia, mas eu posso ter sobre outros temas. Então, eu tenho, por exemplo, esse aqui, o Wikidança, que é uma página de pessoas que se interessam por dança, colecionam informações sobre dança. Eu tenho o Wiki sobre Harry Potter, sobre Game of Thrones, sobre Lord of the Rings. Eu tenho wikis espalhadas na internet de diversos assuntos, dos mais diversos, tanto de assuntos mais corriqueiros como esses, quanto de assuntos até mais cultos, mais de arte... de arte tradicional, como esse aqui. Né? Esse é brasileiro, inclusive. Arte digital também é uma coisa interessante. O universo da arte também foi muito transformado com a tecnologia. Então, eu tenho... Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Eu tenho artistas que estão fazendo uso de softwares, né, abertos, inclusive com esses, por exemplo, aqui, como Processing e Open Frameworks, para os seus trabalhos. Inclusive, tendo uma postura muito semelhante ao software livre. Então, eu pego o trabalho de arte de um artista, remixo ele, modifico alguma coisa e libero. Outro artista pega o meu trabalho, modifica ele, ou utiliza um trecho dele no trabalho dele, E libera também. Então, tem a cultura dos samplers, por exemplo, dentro da música e dentro das artes plásticas. Enfim, você tem diversas... Ainda tem o tempo do... Tá, eu vou avançar um pouquinho. Então, a gente tem pessoas... Essa cultura do colaborativismo era uma coisa que não existia na arte. A arte era exclusiva, ela tinha a coisa de querer ser autêntica, de ser inédita. Né? Então, e essa forma de colaborativismo que acaba se moldando na tecnologia acaba influenciando o universo da arte também. A gente tem o Open Hardware, por exemplo, também. O Open Hardware é a interface do software livre no universo real. Né? Então, eu tenho como que seria se eu pudesse pegar objetos corriqueiros e saber como eles funcionam da mesma forma como eu pego um software e eu quero entender como que ele faz aquilo que eu vejo. Né? Então, o Open Hardware é essa interface. Né? Eu quero entender como funciona uma impressora 3D. Eu quero entender como funciona uma porta, onde um interfone. Então, eu tento montar aquilo e tem pessoas que dominam isso, que liberam o seu conhecimento na rede e eu posso me apropriar daquilo, eu entendo, modifico, crio outro, passo para frente. Isso gera toda uma comunidade colaborativa de pessoas que estão se apropriando desse universo de conhecimento específico. Né? A gente tem o Arduino aqui, que as pessoas aí devem conhecer, que propiciou, por ser uma placa microcontroladora que é aberta, ela serviu de base para fazer diversos hardwares abertos, inclusive, por exemplo, essa impressora aqui, que foi uma das, acho que a primeira impressora 3D de hardware aberto que surgiu. Né? O inventor dela conheceu o Arduino e queria testar, entender de eletrônica, falou, o que eu posso fazer, que projeto eu posso fazer com isso? Ah, vou tentar fazer uma impressora 3D. Fez, liberou o código dessa impressora, o código, as plantas, os projetos, os esquemas, né? E criou todo um movimento de impressoras 3D que se expandiu, que abriu, então surgiram outros modelos, etc., bem aos moldes do que faz o software livre. E essa aqui acho que é a última fronteira desse universo da cultura digital, que é o pessoal que está aplicando esse mesmo modelo de cultura livre, de software livre, no universo da biotecnologia. Né? Então, há um tempo atrás, sequenciamento genético era um negócio obscuro. Isso não é muito tempo, 10 anos atrás. Né? E a gente já tem comunidades ensinando você a fazer experiências com genes. Então, poder testar, pegar uma bactéria, fazer ela ficar fosforescente, a partir do momento que eu tiro um gene de uma outra bactéria que já tem isso, coloco nela, e fazer pequenas experiências e se apropriar desse conhecimento. Então, tem pessoas num determinado, acho que nos Estados Unidos, num grupo desse, criou um reagente para ver se bacalhau é mesmo bacalhau, porque vocês sabem que tem o bacalhau de verdade, e tem umas duas espécies de peixe que são vendidas, às vezes, como bacalhau, mas não são. Então, eles criaram um reagente genético que você pingava na carne e ela mostra para você se ela é bacalhau ou não. E isso está disponível aí para as pessoas que quiserem fazer, entrarem nos sites, pegarem, entenderem, fazerem e se apropriar disso. Né? Esse brasileiro aqui, que é radicado nos Estados Unidos, chama Edward Crack. Ele é um artista, na verdade, mas ele criou esse coelho aqui que ficou muito famoso, que é um coelho que brilha no escuro. Ele é fosforescente. Se apagar a luz, ele fica verde. Né? E, na época, o Los Angeles Times falou que era uma revolução tão grande para a arte quanto foi o Andy Warhol. Né? Então, a arte contemporânea tem essa questão de misturar as coisas. Então, a gente não sabe se é genética, se é arte, se é maluquice, se é tecnologia, o que, que é. Né? E tem... É uma pena isso aqui, mas enfim. Tem um site na internet que chama Anna White, que eu queria mostrar ele aqui para vocês, que é um site, por exemplo, que compartilha e ensina as pessoas a fazerem móveis. No mesmo modelo do software livre. Então, ela libera os esquemas, é uma mulher que mora no Alasca, ela libera os esquemas, as pessoas podem... ela criou uma comunidade, que, por exemplo, no Facebook, ela tem mais de 178 mil pessoas que seguem ela, e eles compartilham modelos de como fazer móveis para casa. Né? Então, eu acho quando a gente começa a ver que essa lógica do software livre, da internet, começa a permear outras áreas do conhecimento, que são essas áreas que a gente denomina aí de de software de cultura digital. Tá bom? Eu acho que... Acabou? 5 minutos? Então tem 3 minutos de perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação?
Só uma opinião própria. Eu não vejo essa questão da biotecnologia livre assim, como algo tão bom. Eu acho que é complicado a gente ficar brincando com genes de seres vivos. Só uma opinião própria. Mas em relação a tu falou de modelos de negócio. Eu vi que tu usa o Ubuntu, é militante e tal. Como que tu vê o modelo de negócios da Canonical em relação ao movimento... essa questão de, às vezes, deixar um pouco a comunidade um pouco mais de lado para tentar desenvolver um sistema, de certa forma, mais voltado para o mercado em geral. Tu acha que isso, a longo prazo, para o pessoal da cultura livre, todo esse movimento que já se criou desde de 80, aí, como que tu vê essa posição? Porque mesmo eu tô fazendo parte, tu deve ter uma opinião
Sim,
própria.
Sim, né? Claro. Olha, eu não sei qual das duas eu respondo primeiro, mas assim, eu não trabalho com do-it-yourself biologia.
Foi só, uma opinião própria, assim, não foi...
Mas o que eu posso te falar das pessoas que lidam com isso é que elas falam que é a mesma coisa como você falar que quem mexe com eletrônica pode fazer uma bomba. Né? Então, assim...
Eu acho complicado.
É, mas a pessoa pode, mas quem diz que ela vai? Né? Quer dizer, nem todo mundo que está mexendo com eletrônica vai fazer bomba. Então, ela pode estar querendo só se apropriar de um conhecimento que é super importante para a humanidade, e sem fazer usos, e até onde eu sei também, tem que falar, mas e criar doenças? Patógenos, que é aquela, são os vírus funcionais, é algo muito difícil de se manter. Então, não é qualquer um que consegue fazer isso. Até onde eu li e dei uma olhada. A questão da Canonical, o que eu acho assim, eu sou da comunidade do Ubuntu há algum tempo.
Eu usei o Ubuntu por muito tempo.
Alguns anos. Andei decepcionado também com algumas coisas que eles andaram fazendo, mas eu acho assim, a Canonical é uma empresa que tenta sobreviver de software livre. Né? E quando ela surgiu, o desktop nunca tinha sido um horizonte para as empresas de software livre. Então, a única coisa que era lucrativa eram os servidores. E ela surgiu com essa ideia de que, não, o desktop também pode ser lucrativo. E ela fez de tudo para tornar o desktop mais funcional, mais prático, uma realidade maior, né? E está tentando... obter um lucro em cima disso também para poder se manter, porque ao final ela é uma empresa. Eu não vejo isso como um problema. Tem algumas decisões que eles tomaram que são questionáveis, que eu também não gostei, como aquela questão das lentes para o shopping, etc. Mas eu acho que é algo contornável, enfim, não vejo a empresa ainda como um problema. Eu ainda uso, embora eu desative algumas opções, enfim. Mas eu não vejo tanto com problema, não.
Obrigado.
Eu acho que não tem mais tempo, tem que sair. Eu queria só agradecer a presença de vocês que vieram aí no último dia, já estão cansados, enfim. Saíram à noite, não dormiram. Muito obrigado. Se alguém quiser continuar a conversar alguma coisa, eu estou à disposição aí mais um tempinho antes de ir para o aeroporto. Tá bom? Obrigado.